Agora são 10 horas 52 minutos. Eu estou aqui conversando com Giovana Creus. Estamos falando, comentamos em nossos dois primeiros blocos sobre suicídio. Agora vamos falar sobre terceira idade. Giovana, chegar à terceira idade é uma coisa difícil para uma parte das pessoas. Todo mundo vai envelhecer. Mas por que as pessoas não se preparam de uma forma adequada para envelhecer?
Tomara que todo mundo envelheça. Só não envelhece quem morre antes, né? Então, envelhecer é um grande privilégio, uma grande dádiva, né? Acontece que nós, brasileiros, ainda não estamos acostumados com a ideia de longevidade, de viver tanto tempo. A gente fez a virada aí da revolução da longevidade não há muito tempo. Se você pensar na década de 40, né, a média de vida do brasileiro era de 43 anos. Hoje a gente está vivendo 75 anos como média e logo 85. Então é muita diferença num tempo muito curto. E num aumento muito grande, não só da expectativa de vida, mas da quantidade de idosos no planeta, e o Brasil vem passando também por essa transição aí. Então, a gente tem muitos desafios. A gente tem falado muito da questão da previdência e tudo mais, mas a gente tem desafios também relacionados ao que a gente vai construir como pilares ou capitais de longevidade. Que é a ideia de um preparo para um envelhecimento mais ativo, né? Mais competente no sentido de continuar gerindo a vida.
Você acha que as pessoas elas planejam mais o envelhecimento com parar de fazer tal coisa, chegar ao fim com tais atitudes? E elas deveriam olhar de forma diferente o que eu vou fazer ainda, o que eu pretendo organizar na minha vida, metas mais ativas?
Eu imagino que sim. Porque a gente não está mais falando tanto em aposentadoria como um grande marco de envelhecimento, né? Hoje em dia, o critério de aposentadoria ele é variável. Então, você tem uma série de pessoas planejando a vida ativamente para depois dos 60, 65 anos e não necessariamente pensando em descer do bonde, né, em estacionar, em ficar sem fazer nada, muito pelo contrário. Então, a gente tem um modelo de transição hoje da velhice, de vigor, de manutenção, né, de novas aquisições. Então, vou ter tempo ou condições de fazer coisas que eu não consegui fazer neste ritmo acelerado durante a vida. Mas isso não é para todos. Digamos que a gente precisa se preparar pensando em acumular um pouco mais de saúde física, né? Ter a ideia de que a gente possa ter um pouco mais de manutenção nas relações sociais também, capital social, né? Ter amigos e rede de apoio, poder contar com, né? Poder de alguma maneira também implementar o capital intelectual ou conhecimento, então aumentar nosso repertório, buscar sempre. E a questão financeira ou de seguridade, né? Preciso ter segurança para poder usufruir minimamente e ter acesso às questões aí, tanto de saúde quanto recursos, ou de lazer, ou de intelectualidade, através da manutenção dessa segurança também.
Essa pergunta não é só minha, até ia fazer para você, mas o Júlio, nosso ouvinte, fez essa pergunta para você. A ideia é, os nossos avós estavam, acho que essa é a ideia que o Júlio quer colocar, que eu penso também, gostaria de perguntar. Nossos avós tinham os filhos para cuidar deles. Nossos pais pensam que nós vamos cuidar deles. E nós seremos cuidados pelos nossos filhos? Ou nós temos que criar, quando você fala dessa rede de pessoas e amigos, pessoas mais próximas a nós, da nossa idade, que vão nos acompanhar, e não mais aquela ideia de que ficaria aos cuidados dos meus filhos?
Isso é interessantíssimo porque também se constitui em um dos desafios. Nós temos famílias com uma redução importante no número de filhos. Então, a gente dizia antigamente assim, 10 filhos, 15 filhos, um ia ser padre, o outro não ia casar, não sei quem ia ficar cuidando dos pais idosos, né? Tinha um pouco disso na construção do que a gente entendia por uma organização familiar. Hoje em dia, as famílias têm em torno de 2 filhos. Então, quem será o que vai cuidar? Ou de que maneira vamos nos organizar para cuidar dos nossos pais idosos? Ou quem cuidará de nós? Né? Muitas famílias também sem filhos e acaba não sendo uma prerrogativa pensar que serão nossos filhos que cuidarão da gente. Então, a ideia do desafio é quem serão os cuidadores de idosos, principalmente dos idosos fragilizados, né, que têm necessidades de cuidado, porque também não são todos que necessitam. Há idosos morando sozinhos, uma manutenção plena da vida cotidiana, bastante independentes e com certa autonomia para poder gerir as suas decisões.
Que é uma terceira idade ideal, vou pensar assim.
Ideal, absolutamente
forma,
ideal.
Você é dono de si mesmo até o último minuto da sua vida.
Exatamente, mas a gente sabe que uma série de doenças ou de acometimentos ou perdas mesmo, não só cognitivas, mas também fisicamente falando, podem acometer as pessoas que vão envelhecendo. Como a gente vive mais, estamos mais propensos a desenvolver problemas, não só cardiovasculares, câncer, também depressões na terceira idade, problemas com osteoporose, quedas. Então, a gente tem que estar atento para que capital, né, em termos de saúde, eu estou acumulando ao longo da minha vida. Essa é uma decisão que não começa na terceira idade, ela começa ontem, né? Já começou. Então, a ideia é que a gente se prepara muito pouco para envelhecer com uma boa saúde ou ter acesso a recursos, digamos assim, limitados, mas que sejam suficientes para uma vida digna no envelhecimento.
Agora, para a gente fechar, eu quero até voltar ao pouco do que a gente comentou, do suicídio, mas também da terceira idade. Você tem um Centro de Valorização da Vida.
Sim.
Que é um trabalho que está se organizando, está se estruturando. E que ele vai ter um papel muito importante, até para a pergunta do ouvinte nosso, para quem que eu posso recorrer na hora que eu preciso de uma ajuda. Eu queria que você faça um pouco desse trabalho para a gente fechar a nossa conversa.
Isso. Voltando então à questão do suicídio, hoje Maringá conta com a implantação do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV em Maringá. Quem tiver curiosidade pode acessar no Facebook o CVV Maringá, dar um curtir e fica sabendo das programações. Nós abriremos daqui provavelmente um ou dois meses um novo treinamento para voluntários. Então, o CVV é uma ONG, funciona com a ajuda de voluntários treinados para atendimento telefônico e suporte ao sofrimento. Então, ele acaba sendo um veículo gratuito à população de acesso e suporte para as questões do sofrimento e possivelmente também para a prevenção do suicídio.
E a Giovana, a gente até vai tocar mais para frente sobre essa questão, ela trabalha com palestras, com uma orientação que vocês dão de graça para profissionais, inclusive até para funcionários públicos que vocês fizeram isso.
Na verdade, o Comitê de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio de Maringá implementou o ano passado um projeto no qual nós capacitamos mais de 800 funcionários da rede pública de saúde para o atendimento de prevenção e pós-venção do suicídio. Então, nós temos várias frentes de trabalho, não só como CVV, mas como comitê e também pessoalmente ou no consultório particular para o atendimento psicológico de pessoas que estejam necessitando desse tipo de suporte.
Giovana, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com Giovana Creus, psicóloga, mestre em saúde coletiva e também doutora em psicologia clínica. Falamos sobre suicídio nos nossos primeiros blocos e sobre a terceira idade agora no terceiro bloco. Obrigado aos nossos ouvintes que participaram. E encerramos aqui o nosso CBN Saúde de hoje, contando sempre com a participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, DDD 44 998 77 9550.